Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente. Bom dia. Bom dia ainda, né? 11 horas da matina. Obrigada pela sua audiência, sua sintonia. Meu nome é Rose Andrade. Mais uma vez eu estou aqui chegando em seu cantinho, não é? Não sei qual é o seu cantinho agora, se é o trabalho, se é em casa, se você está no quintal, se você está no carro, se você está fazendo uma mudança agora, chegando na casa nova que você comprou ou que você alugou. Não é? Não sei o que você está fazendo. Está podando árvores, quem sabe? Deixa eu ver. Está trabalhando no meio da floresta, ouvindo a Rádio Novo Tempo. Obrigada pela sua audiência, viu? Obrigada pela amizade. A nossa amizade vai se fortalecendo aqui através das ondas abençoadas da Novo Tempo. Se é a primeira vez que você está chegando, já faz parte da turma. Meu nome é Rose Andrade, este é o teu programa que te motiva, te incentiva, me incentiva também a termos vida longa, mas com qualidade, não é? Todo mundo quer viver o máximo possível, mas a gente também tem que desejar viver com qualidade, uma vida cheia de saúde. E a gente vai buscando cada dia um pouquinho mais aqui na programação. Nós vamos falar hoje sobre menopausa, como é que se lida com a menopausa. Olha, deixa eu te contar alguns dados aqui. Estimativas com base no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que 30 milhões de brasileiras podem estar na menopausa. E esse número pode ser maior ainda se a gente considerar os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, que indicam que a menopausa precoce, você sabia que tem menopausa precoce, afeta uma em cada 100 mulheres. Agora, presta atenção, antes dos 30 anos, existem mulheres que entram na menopausa antes dos 30 anos, atinge uma em cada 1.000 mulheres. Então, a gente precisa aprender a se preparar para essa fase, concorda? Pois é, olha, no YouTube, aqui no Vida e Saúde, a gente já fez um programa sobre como se preparar para a menopausa. Você pode buscar no youtube.com/novotempo-radio, viu? Só que muitas mulheres já estão nessa fase. Então, no programa de hoje, a gente vai falar sobre como a gente lida com a menopausa, já estando nessa fase. Então, agora eu quero te fazer uma pergunta, você que já está na menopausa, no programa de hoje. Você teve ou mais sintomas muito intensos de menopausa? Avisa pra gente aqui, conta pra gente. Os maridos aí também podem comentar com a gente, não é? Sobre como que foi esse processo com a esposa. Participa 12981510081. Enquanto você tá participando, mandando seu alô, posso chamar a produção os nossos convidados? Eu vou começar com Grazi Donato. Alô, Grazi!
Bom dia!
Bom dia, tudo bem com você? Tudo certinho?
Ótimo, graças a Deus, tudo bem. Melhor agora aqui no Vida e Saúde.
Teve mentoria terça-feira, Grazi, ou é hoje? Eu sempre fico na dúvida.
A minha é hoje,
a
do Raul
sua... Isso, a do Raul que é terça. Eu sempre confundo, né? Como é que foi a mentoria?
Não, Rose, a minha vai ser hoje.
Ah, então como será a mentoria? Errei no verbo aqui no tempo.
Ai, Rose, olha, vai ser uma bênção, sempre é uma bênção. A gente encontra as meninas, a gente fala que a nossa semana começa na quinta.
Ai, que legal.
Aí, da quinta pra frente, a gente tem desafios, atividades pra fazer, já entra no fim de semana aí com a cabeça melhor pra não fazer as bobagens do fim de semana. Então... hoje eu me encontro com as minhas meninas às 19 horas.
19 horas, né? E quem quiser se inscrever na mentoria, dá tempo de se inscrever?
Lógico!
E se inscrever, por exemplo, agora já começa hoje ou só semana que vem?
Já. Não, já começa hoje, já assiste a mentoria ao vivo, já entra na plataforma com os conteúdos lá, é o acesso imediato, Rose. Então, para as meninas, só para as mulheres que quiserem conhecer o Método FEM, que é uma mentoria de um ano de acompanhamento, acessa o @ Grazi Donato no Instagram e me chama na bio ali que tem meu WhatsApp para tirar dúvidas.
Obrigada, Grazi. Então anotou, querido ouvinte, @ Grazi Donato. Gente, deixa eu dar uma olhada. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui pelo YouTube. Você tá vendo, Grazi, que eu tô vendo?
O quê?
Você tá vendo o Raul?
Auditora.
Raul, que modelito é esse? Que paleta é essa? Como é que tá? Eu não tô entendendo. Eu sei que você tá em outro país, né? Mas eu não tô entendendo. Quase não te conheci aqui na câmera. O pessoal tem que vir pro youtube.com/novotempo-radio pra ver o modelo hoje, o look de Raul, entendeu?
Parecendo um trombadinho, Rose, aqui com a touca.
Menino, você tá com uma... assim, não tá tão
Rose,
frio
aqui. Hoje o frio chegou.
Não. Chegou? Tá... Onde que você tá mesmo?
Frio chegou 5 graus aqui hoje.
Você tá nos Estados Unidos?
Eu tô na Georgia, Rose, no sul da Georgia, que é o estado que fica em cima da Flórida.
Ok.
Eu vim fugido do furacão a semana passada.
Uhum.
Né, eu vim fugido do furacão. E aí, acabamos gostando muito do lugar aqui, ficamos aqui um pouquinho mais.
E tá muito frio
mas
mesmo,
aí hoje
é
chegou o frio.
Quantos
Não,
graus?
Tiramos as roupas, tá 5 graus agora.
Uau!
Mas a gente tirou as roupas que ficavam... A gente guarda até debaixo da cama, assim, as roupas de inverno, que faz tempo que a gente não usa. A gente tivemos que tirar tudo. Eu tô descombinando um pouco aqui, Rose.
Não,
tô
com azul, com a
jaqueta. Tô fora da paleta. Fora da paleta, mas porque tá frio.
Tá valendo. Raul, com frio ou sem frio, teve mentoria terça-feira?
Teve, Rose. Essa terça foi com a Sara. Né, e a outra terça-feira foi comigo. E é muito legal ver os resultados, né, das pessoas emagrecendo. Tem gente emagrecendo, Rose, 17 quilos em 3 meses. Tem gente emagrecendo 15 quilos em 3 meses. Tem gente emagrecendo 12 quilos em 2 meses. E 7 quilos em 30 dias. Teve uma, Rose, agora que fez o detox... que são os primeiros dias, emagreceu 5 quilos em uma semana. É muito, né? É um resultado. Porque desincha, né, Rose? Perde bastante medida.
Uhum.
Então, tem gente que tem mais para perder, acaba perdendo um pouco mais. Então, alguns dos resultados aí que a gente vem colhendo, né? Pela graça de Deus, Rose.
Sim, lembrando que não é uma dieta que se faz, né, Raul?
Uma reeducação, mas esses resultados eles vêm logo nos primeiros 30 dias, né? Os primeiros resultados vêm nos primeiros 30 dias por causa do nosso método, né? Que a gente faz um detox, a gente já entra com uma alimentação diferenciada, natural, vegetal, integral, tudo que a gente fala aqui, né? Com acompanhamento, então é diferente, né? E aí a pessoa se engaja e tem esses resultados. E claro, o emagrecimento é um dos resultados, né? Daí a pessoa... controla diabetes, controla hipertensão, depressão.
Ou seja, todos os benefícios doenças. Quando a gente está no nosso peso ideal, não é?
Exato,
nosso corpo está funcionando de forma saudável. Deixa seu contato.
Pronto, para você que quer esses resultados, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A gente vai ver como que a gente pode te ajudar.
Muito bem, gente, que maravilha. Obrigada, Raul, mais uma vez. E ela voltou depois de 2 dias? É a doutora Rafa? É a Rafa? A Rafa tá aqui? Qual é a especialidade dela, Lu? Mesmo? Endócrino? Endócrino, né? Pois é. Então, doutora Rafaela voltou. Ela teve com a gente quando? Foi essa semana ou semana passada? Segunda-feira ela teve... Mas, gente, fez tanto sucesso que o pessoal falou, queremos doutora Rafa. Obrigada, doutora, mais uma vez aqui com a gente. Bem-vinda!
Obrigada, Rose. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa manhã. Acho que o pessoal gostou mesmo, né?
Pois
voltamos
é.
Voltamos em semana. Diferente do Raul, que tá todo agasalhado aqui em Belém do Pará, é um calor danado.
Gente.
Aqui a gente é look leve mesmo.
Nós estivemos aí.
Foi uma mulherada da menopausa, né?
Pois é.
Muito calor.
Nós estivemos aí ano passado, foi ano passado, não foi, Luciana? Mês de abril, mais ou menos, não foi? Nós estivemos aí na região ali de Belém, foi passado ou retrasado? Nem lembro, mas foi agora, passado ou retrasado? Acho que foi passado, foi ano passado, né? E que calor, nós experimentamos esse calor aí, maravilhoso, povo querido, amável, muito bom. Obrigada, doutora, deixa seu contato pra gente aqui, mais uma vez.
Hoje, para quem quiser mais informação, quem quiser manter seus hormônios em equilíbrio, entre em contato lá com a gente no arroba doutora Rafaela Endócrino, tá? Na minha bio também tem o link do WhatsApp, vai ser um prazer conversar com vocês, esclarecer suas dúvidas e conversar sobre vida saudável.
Muito bem, muito bom, gente. A doutora Rafaela Miranda, endocrinologista. Então anota aí, arroba doutora Rafaela Endócrino. Doutora, esse doutor é D-R-A, tá bom? Aí você procura por ela no Instagram, siga para ter mais informações. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma música, a música do Wanderson Santos, Deixa Acontecer. E aí você me responde, querida amiga, você teve ou tem sintomas intensos da menopausa? E os rapazes podem participar com a gente comentando como foi aí com a mãe, com a irmã, você que acompanhou, não é? Com a esposa. Participa com a gente. Então eu chamo você de novo aqui depois da canção. Bora louvar.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Essa você já deve conhecer, então você vai cantar comigo.
Muito bem, nova versão, Deixa Acontecer, ao vivaço, né? A gravação do ao vivo de Wanderson Santos aqui na Rádio Novo Tempo. Essa música tomando conta da programação da Rádio Novo Tempo. Maravilha! Vamos seguindo, minha gente. Vamos seguindo por aqui com a sua participação. Me responde, você teve ou tem sintomas intensos da menopausa? E registra sua participação aqui também. Glaucia está chegando por aqui. Ela disse assim, ó, tenho 50 anos, entrei na menopausa com 44. No início tentei não fazer reposição. Mas sofri muito, faço reposição hormonal com supervisão médica. É, e ela dá ali todas as mais informações, né? Ela disse que está se sentindo muito bem. Que bom, Glauci. Rosane de Serra, Espírito Santo. Ei, bom dia, ouvindo vocês enquanto passo roupas, amo vocês. Sinto sintomas, né, produção? Sinto sintomas, né? Meus sintomas são horríveis. Às vezes caio em prantos de tanto desespero por causa do calor, da ardência na pele. Tenho 52 anos de idade. Rosane, fica aqui com a gente, não é? Vai ouvir dicas, informações que vão te ajudar, viu, minha amiga? Aí com você, Grazi, tem duas participações aí com você?
Tem, Rose, tem sim. Olha aqui, a Ângela, ela fala aqui, ó, oi, melhor tema do ano. A minha mãe entrou na menopausa com 37 anos e eu iniciei com 41. Quase não aguentei, chegava a desmaiar por conta dos calores e mal-estar. Hoje faço reposição e é outra vida. E a Nalva fala aqui pra gente, bom dia, eu recebi a revista Máquina Humana, já estou estudando, escuto vocês todos os dias, adoro vocês.
Que bom!
Lembrando que quem quiser a revista, né, Rose? É só pedir pra gente aqui durante o programa.
Exato. Você digita máquina humana, que a gente vai passar o cadastro pra você, viu, querido ouvinte? Quem tá no YouTube tem aqui o link também, não é, Luciana? Quem já tá no YouTube, só clicar no link que já vem esse recado aqui pra gente. Pra você conhecer mais sobre diabetes, sobre obesidade, sobre estilo de vida saudável. Só coisa boa, viu? Sabia que se essa tristeza, esse rancor aí que tá no coração, podem virar doença? Tudo isso a revista traz pra gente, viu? Raul, tem duas participações com você aí. Eu sei que tem muitas, né? Mas vamos pescar duas aí pra gente começar as perguntas.
Beleza. A Jaciara fala assim: estou aqui para aprender a respeito. Ótimo dia para todos nós. Aos cuidados do Criador. E a Andréia... Eu juro que eu não li antes, gente. Depois eu começo a ler, parece que foi de propósito. Eu vou dar uma de graça aqui, ó. Raul, você tá lindo.
Obrigado. Sei.
Quem que participou? Quem? Foi a esposa?
Que vontade.
Esposa do Raul tá participando aqui com a gente.
Que vontade de passear por esses lugares também. O frio traz uma beleza diferente à natureza. Aqui estou no forno de Terenos, Mato Grosso do Sul. Abraço aí, Andréia.
Mato Grosso do Sul é bem quente mesmo também, não é? Muito bom, gente. Mas vamos lá, vamos participar aqui com a gente, manda sua participação. E olha, tem muita participação, hein? Vamos entender esse período, né, da mulher. Então, doutora, muitas vezes há uma confusão no momento da gente compreender cada fase pela qual a mulher passa, né? Então, assim, para ficar claro pra gente... para nossa audiência, o que que é climatério, menopausa e pós-menopausa?
Vamos lá então, Rose, vamos entender que tem muito mito e muita dúvida em relação a esse tema, né? Então, o climatério é uma fase de transição que a mulher está passando, uhum, do período reprodutivo para o período não reprodutivo, tá? Essa fase de transição aí hormonal, ela engloba a menopausa. Tá? O que é a menopausa? A menopausa é um marco na vida da mulher. Ela se caracteriza pela última menstruação. Tá? Então, a última menstruação da vida dela, a gente conta um ano depois que veio a última menstruação. E aí, sim, a gente pode chamar de menopausa. Então, digamos que o climatério é um período maior, né, que engloba essa fase de transição aí do período não reprodutivo, do período reprodutivo para o período não reprodutivo. E a menopausa é aquele marco ali, um ano depois da última menstruação, a gente já pode chamar de menopausa, tá? E o período pós-menopausal, então, é esse período que segue aí a vida não reprodutiva da mulher.
Uhum. Ok.
Ok. Eu quero trazer aqui a participação da... Deixa eu ver quem é aqui. A Miriam. Miriam fala aqui. Ela é do Rio de Janeiro, tem 61 anos, diz que entrou na menopausa aos 42, nunca fez reposição, e graças a Deus deu para levar de boa os sintomas. E minha dúvida, doutora, é sobre o período, por volta de qual idade que acontece a menopausa, né? Porque a gente está vendo aqui as ouvintes falando 37, 41, 42, qual que é o normal?
A Grazi está preocupada aí, doutora.
É a fase que a gente tem que se preparar mesmo, né?
Sim, então, é verdade.
A vida é menopausa, então a gente tem que se preparar. Então não é só para quem está assim, acima, mais de 40, mais de 50, todo mundo pode ouvir essa entrevista e com certeza vai levar conhecimento para casa. Vamos lá. Então, a idade média, tá, da menopausa é por volta dos 50, 51 anos, tá? Esse é o período aí que a gente vai esperar de forma fisiológica, de forma natural. Mas ela pode vir antes, tá? Então, assim, toda mulher que tem a menopausa antes dos 40 anos de idade, a gente vai chamar isso de insuficiência ovariana prematura, tá? Então, o nosso ovário, que é quem produz os nossos hormônios femininos, ele entra em falência precoce. Então, a menos de 40 anos, a gente vai chamar de insuficiência ovariana prematura. Entre 40 e 45 anos, a gente vai chamar de menopausa precoce. É a faixa etária de boa parte aí das nossas ouvintes, né, que mandaram aí mensagem dizendo que já estão vivenciando essa fase. Então, a gente tem a insuficiência ovariana prematura, que é antes, né, antes dos 40, e temos a menopausa precoce entre 40 e 45 anos de idade.
Perfeito, doutora. Agora, algumas mulheres vivem a menopausa precoce, né, como você falou aí. Então, quais são os fatores que levam à antecipação desse processo?
Vamos lá. Fatores de risco para a menopausa precoce. O primeiro é genético, ou seja, história familiar de menopausa precoce. Minha mãe entrou muito cedo, minha avó, né? Então, se tem alguém na família, parente de primeiro grau, de preferência, você vai ter um risco mais elevado para menopausa precoce. Doenças autoimunes, tá? Então, quem tem tireoidite de Hashimoto, né, doença autoimune da adrenal, pode ter um risco mais elevado também de entrar na menopausa de forma mais precoce. Quem fez cirurgia, né? Então, quem fez histerectomia, tirou o útero, tirou os ovários, a gente chama de histerectomia total. Essa mulher vai entrar em menopausa pós-cirúrgica, né? Então, ou quem fez quimioterapia, radioterapia, né? Esses tratamentos, eles levam também a uma falência ovariana de forma mais prematura, tá bom? Então, de forma basicamente simples, né? Esses são os principais fatores de risco para você desenvolver uma menopausa precoce. E hábitos de vida não saudáveis também, tá? Então, estigmatismo, tabagismo, também são condições que precipitam essa menopausa.
Ok, participação da Mariana de Curitiba. Doutora, ela diz assim, ó, bom dia, eu estou na menopausa há um ano, estou com 49 anos e eu tenho tantos sintomas, calorão, irritabilidade e outros que eu vou descobrir hoje. Então ajuda a gente, doutora, além dessas, quais são então outros sintomas que a mulher apresenta na menopausa?
Vamos lá, Mariana que entrou na menopausa agora, recente, né? Assim, A primeira coisa que vai mudar na vida da mulher, que ela vai perceber, é o ciclo menstrual. Ele começa a ficar diferente, tá? Então, assim, por exemplo, a mulher tinha um ciclo menstrual que durava ali 3 dias.
Uhum.
Ele vai começar a durar 4, 5, 6, né?
Uhum.
Ou ela tinha um fluxo menstrual que era mais intenso, né? E agora ele ficou menor, um fluxo menor de sangue. Então, alguma coisinha vai ficar diferente nessa menstruação.
Uhum.
Não necessariamente ela vai parar de menstruar da noite para o dia. O corpo, ele antecipa alguns sinais. Então, a gente vai observar alguma alteração do seu ciclo menstrual. Ondas de calor, que a gente chama de fogachos. O que, que é isso? Então, normalmente, da região da mama para cima, né? Então, tronco, face, aquela onda de calor que vem rápido e é seguida por um calafrio, tá? Por que que isso acontece? Porque dentro do nosso cérebro a gente tem uma região chamada hipófise, tá? E a gente tem o controle, a gente tem como se fosse um termostato do nosso corpo. E a redução do hormônio feminino desequilibra esse termostato. Então a gente tem essas ondas de calor seguida por ondas de calafrio. Além disso, a gente vai ter ali também alteração de memória, tá? A gente chama de névoa mental. Então, aquela história da mulher tá com óculos em cima da cabeça. Gente, onde eu deixei meu óculos? Alguém viu meu óculos, né?
Uhum.
Ou então as palavras ali, ela começa a esquecer palavras que ela sempre usou e que fogem da boca, né? Então, é muito comum a gente ter alterações de memória, tá? Outro sintoma que é bem frequente na menopausa são os sintomas de ressecamento vaginal.
Uhum.
Então, a mulher, ela pode ter, por exemplo, dor na hora da relação,
uhum,
tá? Isso é relacionado à redução do hormônio feminino ali na região de vagina, tá? Alteração de pele, de textura de pele, tá bom? Tendência a inchaço, ganho de peso, tá? Então, na menopausa, a gente tem uma mudança da composição corpórea. A mulher tende a ganhar mais gordura abdominal, tá? E
uhum,
perda de massa magra também. Isso também é de origem hormonal. E a gente pode melhorar isso com o tratamento.
Muito interessante. A gente precisa conhecer isso para a gente começar a perceber, né? E já desconfiar que a gente está entrando nesse período. Duas coisas que eu queria comentar. A gente tem um programa de hormônio, já que a doutora comentou sobre hormônio aqui. Nós fizemos um programa, tá no youtube.com/novotempo-rádio. E você falou da memória. Eu vou contar uma coisa aqui muito engraçada. Teve uma amiga que ela tava falando comigo no WhatsApp. A gente tava falando, mandando, e ela falando comigo assim, né? E ela falando assim, Rose, peraí, eu tenho que ver onde é que eu coloquei meu celular. Acredita nisso, Lu? Eu tenho que ver onde é que eu coloquei meu celular. Falei, aí eu respondi assim, ah, então tá bom. Eu tipo, falei, mas ela não falou comigo pelo celular? Ela tava falando que tinha que parar a conversa, que ela tinha que procurar o celular, mas tava falando comigo. E ela tava na menopausa. Então acontecem essas falhas mesmo, viu, Grazi?
Interessante, né, Rose? E é bom saber, né, que isso é um sintoma pra ficar mais,
sim,
tranquilo até, né, ou cuidar, enfim. É, doutora, a minha dúvida é a seguinte. Por que que a pós-menopausa torna a mulher mais propensa a desenvolver alguma doença, como osteoporose e doenças cardiovasculares, por exemplo?
Vamos lá, perfeito. Pergunta super interessante, graças. Então, a gente sabe que o estrógeno, que é o principal hormônio feminino aí que a gente vai sentir falta na menopausa, ele age no nosso corpo inteiro, tá? A partir de receptores hormonais. Então, a gente tem receptor, por exemplo, no cérebro, por isso que a falta dele causa esses lapsos de memória, tá? Essas alterações de memória, irritabilidade, nervosismo, tá? A gente tem receptor de estrógeno no nosso coração. Então, a falta do hormônio feminino predispõe, aumenta o nosso risco cardiovascular, né? Então, aumenta colesterol, aumenta níveis de pressão. Então, a mulher realmente pode se deparar com um risco cardiovascular mais elevado. A gente tem receptores de estrógeno na nossa massa muscular e nos nossos ossos. Então, por isso que a deficiência hormonal da menopausa predispõe a mulher a osteopenia, que é a fraqueza do osso, a osteoporose, que já é um quadro mais avançado e que aumenta o risco de fratura, tá? Então, todos esses riscos, esses sintomas que a gente está vendo, eles estão relacionados à deficiência hormonal. Então, é a falta do estrógeno que leva ao aumento desses riscos.
Muito bem, olha, a gente vai continuar a nossa conversa aqui. Daqui a pouquinho o Raul vai trazer a dúvida dele. Quer deixar no ar, Raul, a sua dúvida? E a gente vai chamar o intervalo.
Sim. Sim, sim. Doutora, a gente falou essa semana sobre câncer de mama, né? Temos falado aí durante esse mês todo que é dedicado a esse assunto. Eu queria saber se a menopausa, ela pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama e também de ovário.
Oh, pergunta muito boa, hein? Depois do intervalo, doutora Rafaela, ela vai compartilhar com a gente a resposta, tá bom? Depois do intervalo, mantenha a sintonia. Eu volto já já.
Vida e Saúde.
Ei, Vida e Saúde, estamos ao vivo através das ondas abençoadas da Novo Tempo, através das 18 emissoras Novo Tempo, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Este é o programa Vida e Saúde aqui na rádio e a gente vai buscando saúde, né, informação. E aí agora eu não posso esquecer de te oferecer a revista Máquina Humana. Máquina Humana, os ouvintes estão comentando com a gente aqui, né, mandando recadinho. Muita gente já começou a receber, um prazo aí aproximadamente de 30 dias. Essa revista é de graça, ela vai ajudar as mulheres a preparar, a se fortalecerem, a investirem no estilo de vida, não é? O estilo de vida faz toda a diferença, gente, para qualquer fase da vida da mulher, não é? Então aqui você vai aprender sobre o corpo humano, sobre a mente também, sobre como evitar diabetes, coração em risco, a questão da obesidade, corpo inflamado, tudo isso é muito sério mesmo. E na Bíblia tem tantos versos que incentivam a gente a ter saúde. Deus quer que eu e você tenhamos saúde. Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte? Você até que está fora do país, você pode pedir em PDF, tá bom? Agora, a revista física só aqui no território nacional. Manda agora, digita agora, manda pra gente através do 12981510081. Você digita Máquina Humana. E se você está aqui no YouTube, só clicar no link aqui embaixo que já chega pra gente que você quer. A gente passa pra você o contato, na verdade, o cadastro, né? Para você fazer o cadastro, preencher ali bonitinho, porque a gente precisa saber em que endereço o carteiro precisa entregar essa revista em sua casa, ok? Combinado? Fico te esperando, manda agora que você está envolvida aí com o almoço, vai acabar esquecendo, viu? Oh, eu sei que a gente fica esquecida mesmo, hein? Vamos lá, Raul, voltando, você pode repetir pra gente a pergunta que você fez, que até a Lu falou assim, essa pergunta é pergunta de milhões aqui do Raul, hein?
Legal. A pergunta, Rose, foi o seguinte, doutora, a menopausa, ela pode ser um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama e de ovário?
Vamos lá, então, responder a pergunta de milhões, né? Uma delas, né? Então, assim, não necessariamente a menopausa, eu diria que o próprio envelhecimento, tá? Então, o envelhecimento está relacionado com o aumento de risco de vários cânceres, dentre eles o de mama e o de ovário, tá bom? Além disso, a questão das oscilações hormonais, elas também são fatores de risco para esse câncer de mama. E vamos focar no câncer de mama, né, que a gente falou sobre rosa. Então, assim, o que que aumenta esse risco? Você que já teve o programa de câncer, né, mas só para reforçar aqui para quem está ouvindo a gente, então, mulheres que menstruaram muito cedo, né, que é a menarca, muito cedo, antes dos 12 anos, ou que tem uma menopausa tardia, pararam de menstruar já depois dos 55 anos, ou seja, ficaram muito tempo aí nesse período reprodutivo, tá? Outro fator de risco que é muito interessante, que às vezes a gente não considera com carinho, é a obesidade, tá? A obesidade, inclusive, hoje em dia já é considerado um dos principais fatores de risco modificáveis para câncer de mama. Uhum. Porque a parte genética a gente não consegue escapar, né? Então a gente vai herdar ali os genes, as mutações. Mas os fatores de risco são modificáveis, dentre eles a obesidade, a gente precisa enfatizar, porque aí está na nossa mão mudar esse fator de risco para câncer de mama e câncer de endométrio, tá? Então, a gente, existe todo esse receio, né, da terapia hormonal gerar câncer de mama, e a gente vai ver que, na verdade, são desinformações que chegam para a nossa população. E a gente está aqui, na verdade, para informar de forma correta, tá? Então, a gente precisa também intervir nos fatores de risco que são modificados.
Ok, ok. As perguntas aqui não param de chegar. Muita gente falando da reposição hormonal. Muita gente aqui falando, comentando. Tem gente que tá falando que tá fazendo, tem gente que falando que fez, tem gente que tá falando que tá fazendo e que não tá adiantando. Vamos conversar sobre isso, então. O que, que é essa reposição hormonal? Quais as formas de se fazê-la?
Vamos lá, então. Reposição hormonal é um conceito mais amplo, tá, gente? Então, assim, eu vou repor uma coisa que tá faltando. Então, por exemplo, a pessoa que tem tireoidite de Hashimoto, tem hipotireoidismo, ela tem deficiência do hormônio da tireoide, a gente vai repor esse hormônio. Uhum. A criança que está em fase de crescimento, estagnou no crescimento, ela tem deficiência do hormônio do crescimento, ela vai repor esse hormônio. Uhum. E a mulher que está na menopausa, que está com deficiência de estrogênio, ela vai repor esse hormônio. Então, reposição hormonal nada mais é do que colocar aquilo que está faltando, tá? No caso da mulher, principalmente a gente vai falar aqui do estrógeno. Então, se você está na menopausa com essa deficiência de estrógeno, progesterona, a gente vai fazer a reposição daquilo que está faltando, tá? Essa reposição, ela pode ser em formato de oral, via oral, ou seja, existem comprimidos, né, com as apresentações de estrógeno e progesterona. Ela pode ser via transdérmica, então a gente tem gel que contém estrógeno e progesterona. A gente tem adesivos que contém essa composição, tá? A gente tem, por exemplo, o DIU com levonorgestrel, que é um tipo de progestágeno. E aí, quem já usa esse DIU hormonal, digamos assim, a gente só acrescenta o estrógeno por outra via, tá? Então, existem várias vias de reposição hormonal. A via de escolha vai ser definida junto com o seu médico. Então, a gente vai avaliar ali todos os seus fatores de risco, né? Seus níveis de colesterol, o seu perfil metabólico. E a gente vai definir qual é a via que seria mais apropriada para fazer a sua reposição hormonal.
Uhum. Uhum. Ok. A Nida Meira fala aqui no YouTube. Bom dia, seus lindos. Acho que sou anormal. Ela entrou na menopausa aos 27 anos após fazer a histerectomia, mas ela disse que nunca sentiu nenhum sintoma. E minha dúvida, doutora, é a seguinte: é possível passar pela menopausa sem a necessidade de recorrer à reposição hormonal? Se sim, quais seriam as estratégias não hormonais para lidar com os sintomas dessa fase?
Perfeito. A Nida disse que ela fez a esterectomia e que ela não sentiu nenhum sintoma, né? Teria que ver, Nida, se você fez a esterectomia só a retirada do útero, se isso é possível. Por exemplo, a mulher tem mioma. Tirou o útero, mas os ovários ficaram. Uhum. Os ovários ficaram, ela está produzindo hormônio normal. Então, realmente, ela não vai ter sintoma. Agora, se ela tirou tudo, e normalmente a menopausa pós-cirúrgica, os sintomas são muito impactantes, são muito exacerbados. Porque não teve aquele período ali de adaptação, né? Ela não passou por um climatério. Não, foi abrupto. Num dia ela produzia estrógeno, no outro não tem mais. Então, normalmente, os sintomas de quem passa pela menopausa pós-cirúrgica são bem exacerbados. Então, é interessante a gente ver isso aí, sim. Existe, sim, a possibilidade de você passar pela menopausa sem necessariamente precisar repor hormônios. Isso é muito individual, tá, gente? Então, cada corpo responde de uma forma diferente. Então, tem mulheres que ficam muito sintomáticas, né? A gente brinca que parece que elas leram ali o compêndio, né? E apresentam todos os sintomas que a gente falou aqui de menopausa. E tem mulher que sente muito pouquinho, uma onda de calor leve, né? Então, assim, não necessariamente ela vai abrir todos os sintomas. O que é interessante a gente pontuar aqui é que a terapia de reposição hormonal, ela não existe apenas para a melhora dos sintomas, tá? Isso é importante, a gente devolve qualidade de vida para essa mulher, tá? A gente devolve uma nova chance aí dela viver com mais qualidade de vida, Mas a terapia feminina, né, a terapia hormonal, ela tem outros objetivos também. Então, um dos objetivos da terapia hormonal é reduzir a massa, reduzir a perda dessa massa óssea, porque a gente sabe que a menopausa está relacionada com risco de osteoporose, osteopenia. Então, essa, inclusive, é uma das indicações de você fazer terapia hormonal. Então, a doutora, não estou sentindo nada, não estou com dor de calor, não estou com ressecamento vaginal, minha memória está ótima. Mas eu fiz uma densitometria e lá apresentou já uma osteopenia, uma osteoporose. Opa! A falta do estrógeno já está lhe causando prejuízo. Você pode abrir uma osteoporose. Então, nesse caso, existe a indicação para prevenir aí a perda dessa massa óssea, tá? Outra indicação que a gente faz também, é, de forma assim, mais off-label, digamos assim, né? Então, a gente viu que a falta do estrógeno, ele piora a memória, né? Então, já existem estudos comprovando que a reposição hormonal reduz o risco da progressão do Alzheimer, porque a gente sabe que tem receptor do estrógeno no cérebro, tá? Então, também, assim, toda mulher que chega para conversar com a gente sobre isso, a gente vai tirar os mitos, né, esclarecer, e é um momento, uma janela de oportunidade para dizer, olha, os benefícios da reposição hormonal são esses. Vale a pena? Então, tudo na vida é uma balança, risco-benefício. Se o benefício supera, vale a pena a gente fazer. Mas existem algumas mulheres pouco sintomáticas que optam por realmente não fazer a reposição hormonal, então tudo bem, não há problema. Ela não vai ter esse plano, digamos assim, esse ganho de massa óssea, né, de melhora de outros sintomas, digamos assim.
Legal, doutora. A doutora, tem muito se tem ouvido falar, né, sobre a melatonina e a insônia. É, aliás, a melatonina e a insônia é um dos sintomas da menopausa. Né? Esse suplemento pode ser utilizado para ajudar no sono de mulheres nessa fase?
Sim, Raul, perfeito. Então, realmente, a mulher na menopausa ela tem uma redução da qualidade do seu sono. Ela tem despertares noturnos, então os fogachos eles se apresentam principalmente de noite, de madrugada, né? Então, a gente precisa melhorar a qualidade desse sono. O que eu sempre reforço para os pacientes é que não existe um suplemento milagroso, tá? Então, se eu não cuidar, não fizer uma higiene do sono adequada, não fizer uma terapia de reposição hormonal, talvez só o uso da melatonina não vá fazer esse milagre todo que ela está esperando. Uhum. Mas, em alguns casos, a gente faz uso sim e observa bons resultados. Mas a gente sempre orienta. Sozinho, não. A gente precisa também cuidar dos outros hábitos de vida, higiene do sono, para que a gente consiga melhorar de uma forma mais eficaz.
Você falou da higiene do sono aí, que é uma forma de ajudar, né, para aliviar. Vamos nos aprofundar nesse alívio dos sintomas? Chegou um recadinho para a gente aqui, que a gente achou muito, muito bonitinho, muito lindo, sabe? É do Flávio, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Tremembé, Colégio. Ele diz assim, olha, bom tema, amei. Eu já estou me preparando psicologicamente para entrar nessa fase com a minha esposa. Como somos uma só carne, sinto o que ela sente. Então, estou preparando o almoço para esperá-la e aprendendo com vocês. Então, como ele pode ajudar a aliviar os sintomas da menopausa da esposa? Eu achei fantástico, não é? O rapaz participando aqui com a gente. Parabéns, irmão. Olha que bênção, não é?
Que legal. Você está um passo além de muitos homens.
Com certeza. Com certeza. Ele quer saber como ele pode ajudar a aliviar os sintomas. Então, vamos lá. Vamos vamos aliviar os sintomas.
Vamos aliviar a ansiedade do Flávio e saber como aliviar os sintomas da esposa, né? Então, assim, o suporte emocional realmente é muito importante, né? Os homens precisam entender que essa fase de transformação aí da mulher, essas oscilações hormonais vão causar realmente irritabilidade, insônia, labilidade emocional, choro do nada, né? Isso aí faz parte aí do quadro clínico da menopausa. E como é que ele pode agir? Como é que ele pode atuar? Primeiro, saber da existência que isso pode acontecer, tá? Em relação, por exemplo, à redução da libido, também que é algo que vem junto com a menopausa, né? Então, assim, o que, que a gente orienta esse homem? Ter paciência, tá? Preparar ali o dia daquela mulher, então surpreenda ela com uma surpresa, né? Prepare o dia dela, dá um bom dia desde manhã, ou seja, vá preparando ali a casa, tudo, para que isso auxilie essa mulher aí na redução dessa libido, tá? Então tem muita coisa que o homem pode fazer, pode ajudar. Outra coisa que o homem pode fazer para ajudar a mulher, Nessa fase de menopausa, a mulher vai ganhar peso. Lembra que a gente falou?
Uhum.
Então, a gente tem um ganho de peso aí de média de 1 quilo por ano de menopausa. Pensa isso aí ao longo aí de 5, 10 anos. Quanto que vai dar? Uhum. Então, o que você pode fazer para ajudar a sua mulher? Pega ela e ajuda ela a fazer atividade física. Não fica dizendo, ah, você tá com preguiça, você tá gorda. Não, não faz isso, não. Pega pela mão e diz, amor, olha, descobri uma academia aqui perto, descobri um beach tennis, vamos lá, vem comigo, eu vou te ajudar, eu vou levar você, a gente vai fazer junto. Então, tudo isso pode ajudar a mulher a passar por essa fase e o homem pode e deve ajudar nessa fase de transição.
Muito legal, doutora, muito bom. Agora, minha dúvida é sobre algo que a gente sempre pergunta aqui no programa da rádio, que é sobre a alimentação, doutora. De que forma, então, que a alimentação pode impactar nos sintomas da menopausa? Quais seriam os alimentos indispensáveis nessa fase?
Perfeito, obrigada. Então, assim, a alimentação é a base de tudo, né? É a base da nossa saúde. E na menopausa não seria diferente. Então, a gente sempre orienta essa mulher que está tendo uma tendência a ganho de peso, que está tendo essas oscilações de humor, que ela tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, uma alimentação mais leve, né, com menos calorias, tá? E existem alguns nutrientes que são fundamentais para que ela realmente observe melhora dos sintomas. Então, a gente sempre orienta que a gente tenha nessa alimentação nutrientes como zinco, tá? Ferro, ômega 3, tá? Então, a gente vai encontrar selênio, né? Então, a gente vai encontrar, por exemplo, nas castanhas, castanha do Pará, enfim, todas as castanhas a gente encontra. Quem consome ainda, por exemplo, peixe, né? Então, a gente vai ter fonte de ômega 3 também, tá? Fibras, tá? Então, tudo isso é importante. E a questão do aporte de proteína, tá? Que pode ser animal, pode ser vegetal, mas a proteína vai formar músculo. Então, lembra que a gente conversou que a gente tem uma tendência à redução da massa muscular? Então, eu preciso fazer o que a gente chama de banco de músculo, tá? Então, por isso que eu digo que o programa não é só para quem já está na menopausa, para quem quer se preparar. Se você quer se preparar para entrar na menopausa, esse é o momento de você estar investindo no seu banco de músculo. Musculação, alimentação balanceada em proteína, que isso vai te ajudar aí a passar por essa fase de forma mais fácil. Então, a alimentação consegue nos ajudar. Alguns chás, por exemplo, né? Então, a gente tem chá de amora, por exemplo, não é mito, chá de amora é verdade, ele ajuda aí a aliviar os sintomas da menopausa. Então, tem muita coisa que a alimentação pode nos ajudar aí nesse sentido.
Excelente, doutora. E você falou sobre o exercício, né? Tem alguns outros hábitos também que ajudam a melhorar a qualidade de vida da mulher nessa fase da menopausa?
Com certeza. Então, a gente falou de alimentação saudável, a gente falou da prática de exercício físico, tá?
Uhum.
Um hábito que ajuda muito, que a gente comentou um pouquinho, mas que a gente pode discutir um pouco mais agora, é a questão da higiene do sono, porque esse sono já vai ser um sono mais atrapalhado, um sono mais intercortado, né? Então, assim, você vai se preparar como se fosse um ritual para dormir. Então, começar a desligar aí as luzes, né? Celular, amenizar as luzes, isso aí já vai te auxiliar a produzir naturalmente a tua melatonina, o nosso corpo produz melatonina, tá? Então, são coisas que a gente pode fazer, e desligando esses celulares. Outra coisa que ajuda muito, um hábito super importante, é a questão do gerenciamento do estresse, tá? E aí, o que pode auxiliar a gente nesse gerenciamento? Técnicas de relaxamento, de meditação, de respiração, tá? Então, são todas coisas que fazem com que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessa mulher de forma não medicamentosa. Inclusive, toda mulher que entra na menopausa, mesmo que ela use a terapia hormonal, essas coisas que a gente está falando, que são esses hábitos de vida, eles fazem parte da prescrição, devem fazer parte, tá? Então, além do tratamento medicamentoso, você também precisa melhorar o seu estilo de vida.
Belezinha, muitas perguntas aqui, vamos tentar responder algumas. Vamos lá, terapia hormonal, doutora, é para a vida toda? Ou seja, eu tenho que aplicar a reposição para o resto da vida? Dúvida de ouvinte.
Antes a gente não tinha muito essa resposta, né? Então a gente tem aquela janela de oportunidade, que é quando a gente vai iniciar a reposição. Então a gente normalmente recomenda para mulheres abaixo de 60 anos e com menos de 10 anos do início da menopausa. Então, normalmente, essa é a população que vai receber, que vai ser candidata à terapia hormonal. E o final dela, será que existe? Antigamente, a gente achava que sim. Ah, a mulher fez 10 anos ali de menopausa, pausa, ok, tá bom, tá suficiente, larga tudo, abandona tudo e segue a sua vida. Só que existem mulheres que ficam sintomáticas com a retirada, especialmente com uma retirada abrupta dessa reposição hormonal. Então, o que, que a gente sabe hoje, o que, que os estudos colocam pra gente? Não existem riscos elevados de manter uma reposição hormonal. Normalmente, o que, que a gente faz? Tem mais de 10 anos, a gente reduz a dose, a gente troca por uma via melhor. Então, por exemplo, se ela fazia via oral, a gente troca por uma via transdérmica, que tem menos passagem pelo fígado, ou seja, que é mais saudável, né? Então, a gente pode ir fazendo essas transições. Mas não existe uma data de vencimento, digamos assim, ah, vai fazer só até os 70 anos. Não, vai depender de cada mulher. Se ela ainda se mantém muito sintomática, ela tem os benefícios dessa reposição hormonal, melhora de massa magra, melhora de massa óssea, né? Melhora de saúde cardiovascular. Então, se ela está se beneficiando, a princípio não há motivo da gente suspender. Normalmente, o que a gente faz é reduzir a dose e ir acompanhando ali caso a caso.
Uhum. Doutora, tem uma dúvida de ouvinte também aqui da Carla, de Novo Hamburgo. Ela pergunta, qual que é a diferença de hormônios sintéticos e o bioidêntico?
Perfeito, excelente pergunta, Carla. Então, assim, o hormônio sintético, a priori, é aquele que não foi produzido de forma industrializada, tá? Então, tá lá na farmácia, todos esses hormônios são sintéticos, que a gente fala. O que a gente muitas das vezes confunde é dizer assim, ah, tudo que é sintético não é biodisponível, e não necessariamente é assim, tá? Então, todos os hormônios que a gente tem de forma não manipulada, tá? Então, assim, é o hormônio que você vai comprar realmente ali na farmácia, por exemplo, em relação à reposição hormonal. Antigamente, o estradiol, por exemplo, ele era derivado da equino, né? Ele era equino, ele não era de origem humana. Então, a gente imagina o risco que a gente corria. Uhum. Por isso que tem tanto risco em relação ao câncer de mama, porque eram doses elevadas com hormônio que não era humano. Hoje em dia, a gente já tem o hormônio bioidêntico, que é aquele com a mesma estrutura química do hormônio feminino, tá? Então, o que é o bioidêntico? É aquele que tem a mesma estrutura do hormônio feminino. E ele pode ser sim sintético. Ele pode ser esse que vem de uma farmácia, o adesivo, o comprimido, né, o gel, que a gente viu. Ele é bioidêntico, tá? Então, a gente tem deixado de usar cada vez mais esses hormônios equinos, que são praticamente já fora do mercado, tá? E a gente dá preferência para os hormônios bioidênticos, tá certo?
Muito bem, gente. Acabou o nosso tempo. A gente nunca consegue esgotar os nossos assuntos aqui no Vida e Saúde, né? Mas é uma luz para você aí, para você se motivar, né? Para buscar mais informações, estudar, se preparar, buscar informações com o seu médico, não é? Para que você possa passar da melhor maneira possível, não é? Por essa fase. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes que mandaram perguntas, os rapazes também mandaram. Flávio, um abraço para você, viu, Flávio? O Flávio ficou aqui em alta aqui com a produção do Vida e Saúde, não é? E é isso aí, gente. Muito obrigada. A gente recebeu a doutora Rafaela Miranda, endocrinologista, para a gente conversar sobre como lidar com a menopausa. Doutora, obrigada. E a gente vai querer que volte novamente, claro, né, gente? Obrigada, doutora.
Imagina, foi um prazer participar, tirar mitos, né? E passar esse recado para a mulherada que está vivendo essa fase. Você não precisa passar por isso sozinha. Exatamente. Não sofra com todos esses sintomas sozinha, tá? Procure seu médico, existe muita evidência científica com robustez em relação à terapia de reposição hormonal, tá? Então converse, tire as suas dúvidas, vá atrás de informação correta para que você passe por essa fase da melhor forma possível, com menos sintoma, o mínimo de sintoma possível.
Muito bom. Mais uma vez o seu contato, doutora, para que a nossa audiência possa visitá-la na rede social e conhecer mais o seu trabalho.
Vocês me encontram ali no Instagram, @doutorarafaelaendocrino, e vai ser um prazer a gente conversar sobre equilíbrio hormonal.
Bem facinho, né, gente? Doutora Rafaela Endócrino, ok? Doutora DRA, tá bom? Então vamos lá. Ô, Grazi, acabou, tava tão bom, né? Tantas perguntas chegando aqui sobre o assunto. Acho
verdade.
Que vai ter que fazer um segundo programa para dar continuidade.
Verdade, Rose. Tinha muitas perguntas mesmo de ouvintes aí. Vamos fazer a parte 2, com certeza. Vou deixar um verso bíblico aqui para vocês, um salmo. Ainda que a minha mente, o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Que Deus abençoe você, querido ouvinte. Para as meninas que quiserem ter uma vida nova, transformada, me chama no @grazidonato. Um beijo, até amanhã.
até amanhã, Grazi, se Deus quiser. Arroba Grazi Donato. Siga a Grazi, viu? Raul.
Obrigado, doutora. Que Deus continue te usando e abençoando. Hoje eu tenho dois versos, que lá em Provérbios 21, 19, fala assim, ó, que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Mas o próprio Salomão, lá em outro Provérbios 14, 1, fala assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. E faz parte dessa sabedoria, né, Rose? Cuidar da saúde, cuidar do corpo, para que toda a casa fique feliz e ela edifique realmente ali a casa. Então, se você quiser ser sábia, né, cuidar da sua saúde, se você está na menopausa ou na pré-menopausa, não consegue emagrecer, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com a gente.
Obrigada, Raul. Até amanhã. leisdoemagrecimento.com.br. Gente, vamos finalizando por aqui. Vai chegando, vem chegando. É um coral, é um coral de africanos, não é isso? Que vai pro clube, é isso? Vai comentar aqui? Ah, me conta. Ah.
Eles do lado passando o som. E eles cantam
e
muito.
E as roupas, né? Já é característica da África. Aí,
uma cultura nova pra gente aprender hoje. Não, só, não apenas ouvindo, mas vendo também, porque dá pra ver pelo YouTube.
Isso, continua aqui, não desliga não. Não saia do youtube.com/Novo Tempo Rádio, porque nós teremos esse horário do almoço aí, coral de africanos aqui na Rádio Novo Tempo. Ai, muito legal, hein? Já vou dar um oi aqui daqui a pouquinho pra eles. Pessoal, estamos finalizando. Não esqueça de pedir a sua revista Máquina Humana 12981510081 pra quem tá acompanhando aí no rádio. Para quem tá fora ali da internet, tá? Agora, quem tá no YouTube mesmo, é só clicar aqui embaixo no nosso link que já chega pra gente aí o seu Eu Quero, né? Máquina Humana, a gente passa o cadastro, você preenche, recebe gratuitamente em 30 dias em sua casa e a gente fica muito feliz em poder levar esse material que vai te ajudar a promover saúde aí no seu cantinho, viu? Muito obrigada, chegando o NT Notícias com a Patrícia Mater, já já, Clube da Música, até!